Saudações, amigos da Mestre SEO, vamos começar mais um MestreCast, edição 37. Mais uma vez falando de SEO da nossa área, engatamos aí uma sequência de programas de SEO e agora vai falar sobre mais um tema. Temas polêmicos agora aqui neste programa semanal. E para conversar com a gente, para fazer essa edição, quem vai participar são dois amigos. O nosso ouvinte frequente vai lembrar do nosso reserva de luxo, como foi no outro programa, né? Ele tá aqui conosco mais uma vez, Leandro Riolino. Muito boa noite, já que nós estamos gravando aqui no finalzinho da segunda-feira.
Boa noite, Ike. Boa noite a todos que estão ouvindo. Provavelmente escutarão à tarde o Mescast, mas estamos gravando aqui perto das 11 horas, um frio bom aqui em São Paulo. E é uma honra ser convidado para falar mais uma vez no MestreCast.
Oh, que isso, muito prazer ter você aqui também neste programa 37. E o outro convidado é alguém que estava faz tempo sumido. O rapaz estava de férias, andou viajando, agora tá de volta ativo e já se junta aqui aos microfones para fazer esse programa. Como é que você tá, Bruno Nassar, em Itajubá, tudo bem?
Fala, Ike. Tô muito bem, cara. Voltei de férias, não queria ter voltado não, mas fui obrigado, né? Tamo aí, vamos participar mais de um assunto polêmico, né? Porque eu gosto de polêmico, esse negócio de white hat só não dá muito certo, não. Vamos partir pro lado negro da força, que o assunto vai pegar fogo.
É isso aí, Bruno. Nossa, já adiantando, o lado negro da força vai estar aqui no MestreCast. Vamos falar de black hat, técnicas, casos, coisas quentes aqui pra você que gosta de uma boa polêmica, de que gosta de ações aí que podem dar resultado, mas também podem dar um problema muito grande para um site. Mas antes, né, gente, nós estamos aqui na segunda-feira, 10 horas da noite, tá todo mundo conectado nessa chamada, nesse programa, mas também tá todo mundo conectado na TV, estamos assistindo a NFL, graças a Deus está de volta o futebol americano. E as suas expectativas aí, Nassar? Vamos, já que a gente fez isso em outros MestreCast, a gente falou de NFL, por que a gente não pode voltar a falar agora que recomeçou a temporada, né?
Nosso querido Bucks não começou muito bem, né? Já tá tomando porrada desde a pré-temporada. Vamos ver se a gente vai poder ter uma esperança de alguma coisa, pelo menos passar pra, segunda fase, né? Nem que seja num wildcat. Mas não sei não, viu, velho? Agora o jogo do Giants, eles estão como sempre muito bem. Já estão metendo de 20 a 3 no Chicago Bears e pelo jeito vai vir mais.
E meu time, como é que anda?
Ô, seu querido Dallas Cowboys, né?
Leandro. É, acabei adotando ele ano passado.
É, o critério de avaliação do Leandro Riolino é genial.
Ué, o time que tem estrela solitária,
velho. Olha o critério.
O último Super Bowl em 95, é meu time, ué.
Tá vendo? Qualquer semelhança com o Botafogo é mera coincidência, ou não?
Mera, só falta o Botafogo ter um estágio daquele, né?
A gente tem o melhor do Brasil, ué. Tá bom, estão chegando lá.
Então é toda coincidência, não é mera. É realmente realmente faz sentido. Bom, a notícia que eu tenho pra te dar é que ontem o Dallas perdeu do San Diego, então não anima muito não.
Porra, aí já?
É. Foi semana passada.
É, mas tudo bem, deixa isso. É pré-temporada, os times estão se aquecendo ainda. Mas vamos falar de SEO, vamos voltar aqui pra nossa vida, vamos voltar pro nosso programa. MestreCast não é futebol americano, a gente pode até fazer um, sei lá, NFL Cast aí, qualquer hora. Mas
e aí, isso seria uma boa, hein? Vamos fazer um NFL Cast.
Pô, eu gostei aí, ó. Você que é ouvinte e gosta de futebol americano.
Americano?
Vai pra pala.
É, certeza, né?
Você que gosta de futebol americano, você manda aí pra gente sua mensagem, tuita pra gente aí, sei lá, e avisa que a gente faz um MestreCast, um NFL Cast. Todo mundo que gosta de futebol americano vai participar. Já tá definido, a gente vai fazer um qualquer hora aí. Bom, como antecipamos então, né, Black Hat é o assunto deste MestreCast, a polêmica das técnicas ilegais que dão punição no Google. até ontem mesmo, nesse final de semana, né, teve o curso do SEO lá da Mestre, e o último módulo é de Black Hat. Tem muita gente que espera para ouvir sobre Black Hat. Antes da gente passar para as principais técnicas, eu queria saber de vocês, por que que atrai tanto falar de Black Hat? Por que que tudo que é ilegal parece que deixa todo mundo mais curioso, o pessoal parece que quer saber um pouco mais, e é aquela coisa de querer fazer algo errado para ver como é que é? Vocês sabem me dizer alguma coisa? Vocês têm como dizer, Riolino?
É, cara, é bem o que você falou mesmo. Ser fora da lei já atrai a pessoa, né? A pessoa gosta de ver o que que não pode fazer. Eu mesmo acho que é legal pra gente que trabalha nesse SEO testar o seu conhecimento. Você vê até onde você consegue manipular o Google, pô. A gente tá falando do Google, uma das maiores empresas do mundo, tá? Você conseguir manipular ele ou mesmo conseguir enganar ele é um desafio bem legal.
É por aí, Nasser?
É, bem por aí, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então a galera tem que tentar. Eles ficam atraídos porque, teoricamente, no Black Hat vai ser tudo mais fácil, vai ser tudo mais rápido. E o pessoal cai nessa ilusão e vai tentar, né? Agora, o que eles não sabem é que quando vem fácil, vai fácil, né?
Esse é um ponto que a gente vai bater muito aqui pra discutir isso, porque já até adiantando, né? O intuito desse programa não é pregar que Black Hat dá pra fazer e que vocês possam fazer.
Não que não dê pra fazer.
É, não que não dê, mas também a gente aqui como responsáveis por disseminar conhecimento e passar novas ideias, não vamos também aqui defender essa bandeira. Como a gente sempre fala, né? Como sempre se fala por aí, é por conta e risco qualquer tipo de prática, desde que você esteja ciente do tombo que você pode levar depois.
E que também é bem legal, cara, é falar que às vezes a gente mostra os casos, a gente fala as técnicas, que às vezes muita gente usa sem saber que tá fazendo errado. Então acho que a gente serve também para quem não conhece muito bem, para alertar a pessoa que ela pode estar fazendo errado e caso haja alguma punição, ela saber o que, que aconteceu com o site dela.
Boa, bom ponto.
É, isso é um dos pontos mais comuns, que é o cara que é o responsável pelo TI da empresa dele, leu na internet, falou que tava certo, foi, fez, nem sabe o que tá fazendo, é Black Hat. Muito comum mesmo.
Então esse Mastercast também vem como um bom esclarecedor aí para você que faz certas técnicas e está correndo grande risco. Para a gente começar então já direto falando de técnicas, vamos elencar aí algumas ações aí negras, né, os Black Hats principais, a gente pode dizer assim. Existem muitas técnicas, né, de Black Hat, existem muitas ações malandras, mas a gente tem uma listinha pequena aí das principais, aquelas mais corriqueiras e mais fáceis de se achar e de se punir com rapidez, né? A gente pode fazer um ping-pong aí, Riolino e Nassar, citando alguns casos e já um pouco sobre o que significa cada técnica e como sair delas ou evitar?
A gente não vai fugir muito do que é falado, até porque essas técnicas, alguns são mais antigos, então a gente não tem muito conhecimento do que aconteceu com algum site que foi punido anteriormente, mas a gente não vai fugir dos sites. Eu vou começar já atropelando um pouco o Nassar, falar sobre o caso mais recente aqui no Brasil, que foi o caso Decolar, que dentre outros problemas, a gente viu muito doorway page, alguns erros de programação também no site, mas a gente acredita que o principal problema foi doorway page mesmo.
É, o que foi notado que o principal problema mesmo do caso da Decolar foi a questão dos doorway pages, que eram milhares de doorway pages, né? Eles não fizeram só alguns, eles fizeram milhares. Agora, o que me chamou a atenção foi a punição deles, né? A forma com que eles foram punidos foi, pelo que eu tenho conhecimento, pelo que você tem notícia, foi a primeira vez que um site ele foi banido diretamente ao invés de ser punido. Eu não sei se você tem alguma outra informação de algum outro site que tenha acontecido isso, Relino?
Desse modo, assim, de ser simplesmente sumir mesmo das buscas, aqui no Brasil, principalmente, a gente não sabe de muito caso, não. E eu acho, Nassar, legal explicar pro pessoal o que, que são essas doorway pages.
Exato.
O que, que acontece quando você faz uma doorway page. Doorway page é você enganar o usuário.
Ah, sim. É, o principal objetivo realmente das doorway pages é atrair o usuário, fazer com que ele clique nessa página, que vai levar ele pro site da empresa. No caso da Decolar, eles tinham milhares de páginas com vários destinos de viagens, tinham algum certo conteúdo, nem sempre um bom conteúdo, que visavam levar o usuário para a página principal deles para poder vender alguma passagem, para poder vender coisa em hotel. Então, as doorway pages nada mais são páginas realmente de entradas, só que eles fazem milhares dessas páginas, tentando manipular o Google, colocando as keywords corretas nas URLs, nos domínios, etc., para poder conseguir trazer o usuário para dentro do site.
E o Fábio, né, que fez uma gravação sobre exatamente sobre o caso Decolar, tem aí o link, o Wick provavelmente vai pôr no final da página. É interessante você ver o que o Fábio fala e ver principalmente o que aconteceu para você não fazer igual, querer dar uma desperta e acabar infringindo alguma norma do Google e acabar sendo punido por isso.
Isso aí mesmo, a gente vai referenciar todos os casos aqui, todos os posts que a gente tiver relacionado, a gente vai referenciar sim. É, eu já queria até aproveitar, vocês dissessem, né, vocês falaram aí que foi uma punição que realmente baniu dos resultados, mas que outro tipo de punição a gente tem, que a gente pode já dizer, já antecipar e aí continuar com as técnicas e as punições que rolaram?
Eu acho que antes de a gente falar das punições em si, é importante lembrar a todos que muitas vezes o Google identifica que seu site passou a fazer algum tipo de ação ilegal ou até mesmo você foi hackeado, e às vezes ele emite um alerta para você dentro do Google Webmaster Tools. Então é bem legal ficar ligado nisso. A gente tem até um caso de um conhecido nosso, de um amigo nosso, que sofreu com hackers que hackearam o blog dele em WordPress, estava desatualizado, inseriram um quadrilhão de links para Viagra, porn e afins, e o Google simplesmente mostrou para ele que tinha acontecido um certo problema e ele foi identificar que ele havia sido hackeado. Então é bem importante todo mundo se ligar no Webmaster Tools. As punições são variadas, né, Reolino? As básicas são as quedas de posicionamento, né?
Tem vários tipos de punição, você pode simplesmente tomar um mais 30, que significa que você cair 30 posições da sua posição atual, mais 60, mais 90, tem vários tipos, e até o banimento mesmo das suas páginas no Google, que é algo extremamente
raro.
É raro e é muito complicado você simplesmente sumir de um dia para o outro do Google. Você vai perder visitas, todas as visitas orgânicas do Google. A gente, como sempre eu falo aqui, a gente aqui no Brasil fala muito de Google porque ele domina amplamente o mercado nacional, não tem concorrente à altura. Então a gente fala principalmente do Google, mas vale para as outras, cada um tem suas métricas, mas a gente vamos falar aqui principalmente do Google.
A gente falou de Doorway Pages, é uma das técnicas nessas, né, páginas de entrada, como a gente está traduzindo, mas outra coisa que é muito corriqueira e é muito falada é a questão dos links, né, a questão de comprar, e a gente pode também estender a trocar link, que é um dos temas que foi pedido aqui para os nossos ouvintes, como o Lucas Leonardo, que pediu para a gente falar um pouco sobre troca de link. A gente pode abordar a compra e a troca, se existem punições diferentes para cada uma das duas, como a gente pode abordar aí a compra e a troca de link, que também é considerado um black hat, né, Rio Lindo?
Sim, são técnicas. Se você ler as diretrizes do Google, ele fala que são técnicas, como diria o pessoal da Globo, passível de punição. Mas falando especificamente, eu vou abordar mais aqui a troca de links. Dependendo de como ela é feita, ela pode ser considerada natural. Você não pode ter no seu site, vamos supor assim, você tem 100 links. Os 100 links são de sites que linkam para você e você linka para ele. Se você conseguir balancear isso um pouco, um outro link acaba acontecendo. É normal o meu site, por exemplo, vamos falar da Mestre SEO, referenciar a SEOMOS, e a SEOMOS em algum dia falar sobre a Mestre SEO. É normal essa troca. Mas quando ela passa a não ser natural, quando você vê que é algo artificial mesmo, é facilmente detectável e o Google vai pegar e vai acabar te punindo. E não só você, ele pode punir toda a sua rede. Por exemplo, a gente tem casos que, estendendo um pouco, chamado de link farm, onde você consegue vários sites te linkando, você linka para esses sites, esse site interlinkam, ele pode, através dos métodos dele, de olhar o ruiz do site, ver que todos eles são do mesmo dono, ou todos eles do mesmo identidade, ou mesmo sobrenome, o Google olha isso tudo. Então você pode acabar punindo não só seu site principal, mas punir toda a sua rede de links, né, Nassar?
É, isso aí a gente já teve uma experiência dentro dos nossos blogs de teste, que a gente fez exatamente isso, fazer uma interlinkagem completa. Todos os domínios tinham seus ruis bloqueados, que eram domínios.com. No Brasil, você não pode ter um site e manter ele em sigilo. Obrigatoriamente, por lei, você tem que colocar seu nome, seu endereço, seu telefone, seu CPF. Mas nos Estados Unidos, você pode colocar ele bloqueado. E a gente bloqueou, fez essa troca de links para os sites, linkamos de um para os outros. Mesmo a gente tá colocando em servidores diferentes, em classe C diferente, com nomes bloqueados, a gente ainda sofreu uma punição. Então, o Google se aperfeiçoou ao longo do tempo para identificar esse tipo de manipulação. E principalmente se você tentar fazer troca de link com um site que não seja relacionado ao seu nicho, aí é certeza que você vai ser punido. Não adianta você querer ganhar link se você fala de SEO de um blog de moda e nem de um blog de esporte. Não está diretamente ligado ao assunto. Então, a não ser que seja uma matéria específica falando sobre isso, um link, tudo bem. Agora, se você conseguir milhares de links de uma área nada que não seja relacionada, é pedir para você levantar uma flag, que a gente costuma dizer, né, Julio? E aí é onde o Google vai ficar esperto contigo.
É, já dando, puxando um pouco do que o Nassar falou sobre a punição ela pode correr de duas formas. Ela ser automática, ou seja, o próprio robô, o próprio spider do Google entrar, ver que tem uma atividade anormal e ele mesmo te punir. Ou mesmo pode acontecer o que a gente acredita que aconteceu no caso do Decolar, é esses robôs, eles verem alguma coisa esquisita, ou ver alguma coisa que pode vir a ser um black hat, levantar uma flag, aí vem uma revisão manual de algum engenheiro do Google, e esse engenheiro achar que seu site tá usando de má fé mesmo e te punir. Mas voltando um pouco sobre a troca de links, é comum o pessoal perguntar por que os blogs brasileiros de humor não são punidos, sendo que todos interlinkam entre eles.
Bom ponto.
O Pedro Dias já explicou isso. E outra, se você vê o tanto de backlinks que esses sites têm, você vê que essa troca é muito pequena. Ela não dá uma porcentagem muito mínima dos links que esses sites ganham. Se você tiver um blog e só tiver esse tipo de link, você corre um sério risco. Mas, como eu disse, é uma parte muito pequena dos links. Que a gente vai citar alguns, o Bobagento, o próprio blog Coca Gelada. Todos esses sites, eles têm vários domínios diferentes, com IPs diferentes, de tudo quanto é tipo, linkando para eles. Então, o que acontece é isso. E outra coisa que eu acredito que aconteça, não sei se na certa é alguma informação melhor, é que o Google pode ter aprendido que esse tipo de site é normal acontecer isso com esse site. Eles não estão usando isso para ganhar ranking, é algo que eles fazem naturalmente, não é uma coisa. Vou linkar para esse cara, o cara vai me linkar e eu vou ganhar link juice com isso. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados mesmo em interlinkar os blogs, né, Nassar?
Eu acho que o Google está realmente cada vez mais colocando em prática, a gente chama de page segmentation, né? Que ele está fazendo a segmentação do site. Então ele começa a identificar o que são links de footer, o que é links de sidebar, o que são links repetitivos no site. Então ele começa a não atribuir valor a esses links. Então se um link normal tem um peso 1, um link que está lá repetitivo no footer vai ter um peso 0.001. Então ele consegue fazer através dessa fórmula algorítmica que o Google tem usado, eles conseguem não trazer uma relevância para esses sites. É o exemplo que o Rolinho falou. Se você tirar, o Google pegar e obrigar todos os blogueiros a tirar essa interlinkagem entre eles, isso não vai fazer com que eles tenham uma quantidade de backlinks menor. Os backlinks desse de troca são ínfimos perto do geral. E também tem a questão, através do page segmentation, ele começa a entender qual é o nicho de atuação melhor de cada site. Então ele começa a entender que o blogueiro que mexe com humor, mexe com essas coisas, ele tem esse costume de linkar para as outras pessoas que tratam os mesmos assuntos que eles, de forma natural e não realmente nunca querendo manipular. Porque geralmente eles fazem essa linkagem sempre com pura imagem, com uma figura, né, Rolino? Então eles não têm essa a âncora perfeita para poder fazer essa linkagem. E um momento muito importante agora é outro touchdown do New York Giants.
Dancinha mítica.
Dancinha mítica.
Tá 26-6?
26-6. Olha, tá um...
Olha... Show. Cara, bosta a dancinha de novo, cara. Fantástica.
Tente achar a dancinha lá, até lá, o dia do...
Dancinha amanhã no... Amanhã na página vai ter a dancinha mítica. Isso, olha só.
Sensacional.
Mas voltando ao assunto um pouco, acho interessante a gente falar também como você pode fazer uma linkagem entre seus sites e não ser punido. Primeiro que o Google e os outros buscadores têm o atributo nofollow, que automaticamente você está dizendo, olha, eu estou linkando isso aqui, mas eu não quero dar relevância, eu não quero passar juice nem nada, eu quero simplesmente citar no meu site, mas não quero que você siga o link. Isso é um pouco subjetivo, a gente tem testes mostrando que o Google pode aceitar esse nofollow ou não, mas enfim, para você ter certeza absoluta que não vai ter problema, você, além do nofollow, você pode redirecionar esse tráfego para uma outra página, você bloquear essa página
no Robots,
ou por Meta, no Index, nofollow. E essa página fazer o redirecionamento, aí acho que não faz diferença 301, 302, como ela já está bloqueada, para o site de destino. É uma forma que o Google fala que é perfeita para você fazer essa linkagem, porque você está querendo dizer mesmo que não quer que o Google siga esse link, e você praticamente se elimina a chance de punição através dessa página.
Falando de compra, da compra do link, o pensamento é parecido, ou existe alguma coisa que a gente pode diferenciar da troca de link?
Basicamente, o cara, quando vai comprar o link, ele quer comprar um link com o objetivo de tem melhores rankings na sua maioria, né? Então ele não tá comprando um link, ele não vai comprar um link no blog do fulano ou do ciclano. É, geralmente já tem uma intenção de manipulação na compra do link. Você não vai pagar pra não ter nenhum tipo de resultado. Então você vai procurar um blog de um cara influente na área, um site que seja influente, que tenha bom nome no mercado. Então a compra do link geralmente ela já é mais maldosa. Então o cara quando começa a comprar link... E aí a gente chega num outro caso de Black Hat que aconteceu recentemente. A gente pode falar de compra de links, foi o caso da JCPenney's. JCPenney é uma mega store americana que investia milhões e milhões no PPC. Se eu não me engano, eles investiam cerca de quase 4 milhões de dólares por mês no PPC. Então era uma empresa que investia muito dentro do Google. E eles contrataram uma empresa para poder fazer o SEO deles. E eles fizeram uma estratégia muito agressiva para os holidays, né? Ia começar todas as festanças no final do ano. E simplesmente os caras começaram a comprar link em tudo quanto era lugar imaginável. E misteriosamente alguém do New York Times descobriu isso. Com certeza algum concorrente mandou isso para alguém lá dentro. E o New York Times ele é conhecido por prezar muito trabalho de SEO, fazer um trabalho em cima disso, está sempre noticiando matérias relacionadas. O cara foi lá, fez o estudo e descobriu que simplesmente fez o estudo ou recebeu o estudo pronto, que é o mais provável, e identificaram que existiam milhares e milhares de links para a loja dos caras de nichos completamente não relacionados ao site. Então os caras também tomaram uma punição bem forte em cima disso. Simplesmente porque os caras erraram na hora de contratar uma empresa. Então, cuidado, gente, na hora de contratar, não adianta pegar o mais barato, porque o mais barato pode sair caro. Os caras pretendiam aumentar o faturamento deles, é isso, porque, se eu não me engano, eles faturavam quase 16 bilhões por ano. Eles precisavam faturar mais, acabaram entrando pelo cano. Quem deve ter ficado feliz com isso foi a Amazon e os concorrentes deles.
Nessa, um outro ponto legal de falar de compra de links... É o que foi bastante abordado no Expon, de primeiro, não se iluda de ir para um site que te manda um e-mail falando, olha, a gente vende link, você paga $100, você vai ganhar 100 links de PageRank 8 ou 9, isso é ilusão, isso não existe. Primeiro porque quem tem um PageRank tão alto assim não vai se propor a vender link. E outro, se o cara tá anunciando, tá declarando que ele vende link, o Google vai saber disso mais cedo ou mais tarde. Simplesmente ele vai olhar os sites, toda... o farm do site mesmo, vai olhar quem, de onde vem os links e vai punir todo mundo que tá lá. Então, é uma tática, assim, se você for comprar link, compra direito. Não cai na BC de comprar nesses sites que vendem link. Por exemplo, isso aqui é um jeito muito fácil de você comprar link. Compra por reportagem. Você tem um jornalista da Globo.com, faz todo o contato dele. Globo.com, qualquer outro site de jornalismo, tô citando um exemplo, tô falando que alguém da Globo.com faz isso, viu? Mas... vai lá, fala assim, ó, fala lá da gente lá, a gente dá um dinheiro, coloca só o nosso link lá no footer e tal. É uma maneira mais, vamos falar assim, que o Google vai interpretar, não vai interpretar como uma compra de links. É uma reportagem falando de um determinado produto, de determinado site, que tem um link pro site, isso é normal. Então, é isso, não comprem links, mas se for comprar, compra certo.
Existem algumas táticas de comprar link, e o mais importante realmente foi isso que o Juninho falou. Não vai nessa de que o nego te ofereceu no e-mail, vai comprar que vai dar certo, que não adianta, vai dar errado.
E aí, por exemplo, comprar muito, eu já recebi vários e-mails falando, compra aqui, a gente garante 10 links .edu. Tá, beleza, oferece link .edu, mas você não sabe de onde que vem. É uma universidade dos Estados Unidos falando de universidade tecnológica americana. Se eu tenho um site de moda, vai estar linkado lá. Não faz sentido. Então, muito cuidado mesmo com esses lugares, esses sites, ou mesmo programas que falam, olha, nosso programa, você paga aí $10 por mês, a gente vai ganhando link pro seu site de tudo quanto é lugar. Se você não mensurar bem o que você está fazendo, se você não olhar mesmo de onde são esses links, você corre um risco muito sério de ser punido.
Isso é verdade, um ponto interessante. Aliás, você falou de ponto edu, Riolino. Uma das coisas legais de a gente mencionar, até colocou no post como referência, é a palestra do Will Reynolds lá no Expon, né? Dos erros de SEO que ele fez.
Lá vai você falando, mandando eu falar Will Reynolds de novo.
Não,
né?
Não precisa falar Will Reynolds, você ficou marcado já no MestreCast com aquela pala. Aliás, se você não ouviu a pala do MestreCast, escuta aí, ó.
É importante pra. Como como o como chama? Picanha! Will Reynolds falou. Não, Will Reynolds. Como eu confundo, não consigo falar Will Reynolds, velho. Fala só o Will.
Will.
Como o Will Smith. Bring it.
Então, mas voltando, então o Will Reynolds falou lá, né, em uma das coisas que ele disse na palestra dele de erros, né, foi exatamente isso, como conseguir esses links.edu e de outros lugares sem agir como um black hatter, né, sem comprar, sem fazer malícia, né, no clean, no jeito branco de ser. Então fica legal aí você dar uma lida no post também, dar uma olhada nos slides e tal, para poder conferir como conseguir isso.
Mas mesmo assim, falando um pouco de site.edu, mesmo que você não compre o link, tome cuidado. Tem sites que você consegue o link.edu fácil, seja num comentário de blog, seja em alguma coisa, ou um site que aceita cadastro, de que você coloca seu perfil e lá você consegue colocar o link. Toma cuidado mesmo com esse link, porque pode ser muito fora do seu padrão e o Google pode alertar ele. E é o que pode acontecer, o Google alerta que tem alguma atividade suspeita e você faz alguma outra coisa, é certeza, você vai ser punido mesmo. Depois não adianta chorar.
Esse é o grande ponto. A gente vai falar um pouco sobre chorar daqui a pouco, na hora do tombo da punição. Mas a gente...
Pra quem você deve chorar?
A gente tem também mais uma técnica pra discutir, né? Que a gente tem falado um tempo, a gente falou bastante, e vira e mexe, volta a falar, que também foi comentado no curso, que é a questão do cloaking. Queria que vocês explicassem o que é a punição que acaba rolando e também se um caso legal pra gente mencionar aí e referenciar depois.
Em relação ao cloaking... É uma técnica que vira e mexe, pessoal. Tem muita gente que usa por necessidade, tem gente que usa na maldade realmente. Eu acho que o caso mais célebre que vai existir vai ser sempre o caso da BMW. Foi o caso mais conhecido onde os caras, ao acessar a página do site, você encontrava o site da BMW com todos os carros, as notícias falando sobre o carro, o modelo, todas as especificações... tudo que você pudesse querer encontrar sobre o carro, você encontrava, e na hora que o Google acessava, só encontrava um monte de escrito com trocentas mil repetições de keywords especificamente sobre o mercado de carros nas páginas. Então não tinha qualquer outra informação que não fosse em keywords para todos os lados. Então o webmaster teve a ideia genial, que ele tinha visto isso em algum lugar, e falou que foi lá e tentou fazer. A BMW tomou uma puta de uma punição, porque o cara resolveu tentar enganar o Google. E como o pessoal fala, né, o Jason é um cara esperto. Ele não tem medo de descer a faconzada na galera, nem na BMW.
E, nossa, resumindo, o que a BMW fez foi mostrar um site extremamente amigável para o usuário, com fotos, com animações, com links, com imagens, com um monte de coisa que é legal para o usuário. Mas pro Google não era tão interessante. Ele não tem conteúdo, ele não tinha as keywords. Aí quando o Google acessava, por meio de programação você faz isso facilmente, o Google acessava um site otimizado para o Google, como o Nassar falou, até um pouco de keyword stuffing, nós vamos falar mais pra frente. Você tinha repetição de keyword e textos, que pro Google é interessante. Só que o que ele fez? Quando o usuário entrava era de um jeito, vamos falar assim, bonito, e quando o Google entrava era de um jeito otimizado. Isso quando bateu algum crawler lá, na hora foi punido e o site foi bem prejudicado na época.
Bom, antes da gente encerrar e passar para o próximo tópico, né, o Reulino comentou keyword stuffing. A gente podia colocar na lista aí algumas técnicas assim não tão complexas, né, de black hat. Coisinhas pequenas, mas que não são legais de se fazer e podem dar problema. Poder fazer um ping-pong aí também sobre essas técnicas, além da keyword stuffing, até explicando um pouquinho sobre ela, Reulino, e aí a gente já pode passar para outras.
Então, keyword stuff é você repetir muitas vezes as keywords numa mesma página. Você tem um site, vamos supor, da BMW, falando de carros esportivos, você tem repetição de carros esportivos no título, na descrição, no texto, nas imagens, tudo seu fala sobre carros esportivos de uma maneira não natural. O que o Google sempre preza é o que é bom para o usuário vai ser bom para os buscadores. Lógico, você tem suas técnicas, você tem algumas coisas que diferenciam, mas basicamente é isso. Se um texto não for natural para o usuário, se o usuário entrar e ler e falar, pô, tá repetindo demais essa keyword, é por causa de você começar a desconfiar. Eu acho legal também falar que, acho que quem é mais old school no SEO aí, sabe que antigamente era muito bom você colocar nas keywords, como acho que o Heron gosta de falar, Britney Spears Naked, e você pegava nichos e conseguia atrair para dentro do seu site alguns usuários, vamos falar assim, perdidos, estão procurando outras coisas. A meta keywords deixou de ser uma coisa que o Google leve em consideração, mas que pode prejudicar. Mesmo ele não lendo direito, ele passando por cima, ele não contando isso como uma técnica, se você fizer um keyword stuffing e inserir 1 milhão de keywords, você pode vir a ter problemas.
É uma técnica que não faz muito tempo dava até um pouco de certo se você fizesse um keyword stuffing, dasse uma forçada no aparecer em título, na ocorrência do texto, dava certo, mas hoje em dia não é bem visto, então não vai ser colocar mais algumas ocorrências da palavra-chave no seu texto que vai fazer você ranquear. Então é uma técnica que já caiu em desuso, então galera, é bom vocês saberem que realmente, se o texto não estiver natural, não estiver bom para o usuário, o Google não vai gostar. Então é melhor deixar algo mais bem escrito, realmente.
E Nafé, eu acho uma coisa legal que muita gente pergunta, quando a gente vai em curso, ou mesmo em palestra, enfim, o pessoal pergunta pra gente qual que é a densidade de keyword ideal para o site.
Exatamente.
Bom, não existe uma densidade ideal. Lógico, se você tiver uma coisa de 10%, você está fazendo algo errado, isso é óbvio. Mas não existe, é o que o Nassar falou, o que eu abordei, tem que ser natural, você não pode forçar a barra. Se você começar a forçar a barra, é um teste, acho que o Fábio fala muito, dá pra sua mãe ler. Sua mãe fala, pô, mas tá repetindo demais esse keyword, essas palavras aqui, não tá estranho? É porque já começa a ter algo errado. Você tem que fazer uma coisa bem natural mesmo, não precisa forçar a barra, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
A técnica da mãe funciona para várias coisas no SEO, incrivelmente. Sua mãe pode ser uma ótima otimizadora de site, se você ajuda dela.
Ou um user test muito bom. Exato. Que ela vai falar. E eu acho aí que uma coisa legal falar de, vamos falar assim, técnicas mais básicas de SEO, é lembrar um pouco de texto escondido. É uma coisa que já foi muito usada também, mas que a gente vê até hoje, tem gente usando, ou por desconhecer, ou por achar que, não vai ter problema colocar meia dúzia de keyword ali em texto escondido.
Exatamente, o texto escondido é uma coisa, acho que é a técnica mais ridícula e mais fácil de se fazer do universo. Você só precisa colocar um famoso display none no CSS ali, esconde tudo, põe a mesma cor do fundo da página e pronto, você já tem um belo de um black hat. E aí, nessa div que esteja, você tá display none com as cores do fundo ou com display none, você simplesmente enche de keywords. Geralmente relacionados ao seu site, você enche de links para outros sites. Então eu já vi todos os casos, já vi um caso que a gente costumava mostrar num curso, era um site de um jogo que eu jogava, ou o site era de jogo e ele tinha link para setor imobiliário, setor de software, venda de computador, aluguel de barco, ele tinha de tudo. Então, uma coisa bem relacionada, né?
E aí, que você me permite tomar o seu posto um pouco, mas é que eu sei que o Nassar tem uma experiência vasta nesse assunto.
Vontade.
Acho legal, Nassar, você falar pro pessoal a diferença entre você esconder um texto e fazer um image replacement pra quando você usa Flash ou alguma coisa do tipo. É porque pode parecer uma tática parecida, mas ela não é considerada black hat. Você já fez muito isso em sites que você cuida, que eu sei, e você tem mais propriedade pra falar.
Então, a técnica que o Rolinho tá falando de image replacement, a gente usa. É bem comum a gente usar ela, principalmente na questão de logos. Por quê? Toda vez que um site, uma empresa vai fazer um site, eles fazem um estudo da empresa para poder criar a identidade visual do site da empresa. E a partir desse estudo da identidade visual da empresa, eles criam um site e geralmente eles usam no logo, o logo da empresa, ou eles criam uma logomarca específica para o site, usando fontes. É, que na maioria das vezes são desenhadas, são feitas em Photoshop, em CorelDRAW, sei lá o que os negros usam por aí, né? Cada louco sua loucura. Eu usaria o Paint, mas não ia ficar muito bom. E nessa de fazer uma fonte desenhada, não tem como você colocar isso como texto. É necessário você realmente fazer isso como uma imagem. E aí o Image Replacement nada mais é que você substituir o texto do seu logo, da sua logomarca, mas a sua chamada, o seu subtítulo, vamos dizer assim, da marca, colocar isso em forma de texto. Então você esconde o texto através de um text ident -999, que a gente mais usa, substitui o que está na imagem, você coloca em forma de texto e esconde o texto. Só que é importante lembrar que você tem que colocar exatamente o que está no logo no texto. Não tenta inventar de colocar uma coisa no logo e escrever um texto gigantesco com H1zinho, com H1 super otimizado. Então você tem que sempre manter o que está no logo no seu H1 que está como texto escondido. Então é basicamente essa a tática, é substituir uma imagem por um texto. Só que sempre o que tá no texto tem que estar na imagem e vice-versa.
Beleza, a gente pode dar como listadas, então, essas técnicas?
Bom, as técnicas mais conhecidas são essas. Acho que cada dia alguém inventa uma técnica diferente. Ou melhor, a maioria das técnicas a gente não sabe, porque ninguém é louco de falar que faz esse tipo. Mas basicamente, Black Hat é você querer enganar o Google. Às vezes você consegue, às vezes não, né, Nasser?
É, às vezes o botão vermelho é acionado, né? E aí você roda. Eu já rodei diversas vezes, com diversos sites, em diversos nichos. Não site de cliente, tá, gente? Eu não faria isso com o meu cliente, só se ele for muito chato. Mas, em termos gerais, o Google acaba te pegando e o Pedro Dias adora quando ele aperta o botão vermelho, né?
Eu acho que deixar bem claro isso mesmo, acho que é falar pra você não fazer isso em site de seus clientes. Você faz um site seu, você quer monetizar um site, é todo direito seu, você quer ganhar resultado em pouco tempo, beleza, você vai e consegue, mas não faça isso com site de cliente, é perigoso. Primeiro, você pode sujar o nome da sua empresa que você trabalha, da sua agência, então não é muito aconselhável. E mesmo você trabalhando in-house, pode estragar um trabalho feito durante muito tempo. Muita gente trabalhou, muita gente fez o ganho de link durante um bom tempo. Então você pode jogar tudo isso fora usando, às vezes, um keyword stuff, você colocando muito link, muito keyword ali no meta keyword, então não é aconselhável. Você quer monetizar o seu site? Fica à vontade, você pega, faz um site, compra. Hoje em dia comprar domínio é barato, você hospedar é mais barato ainda. Então você pode muito bem fazer isso no seu site, se você quer ganhar dinheiro rápido. Faz, mas tenha consciência de que isso não dura muito tempo. Você pode de um dia para o outro simplesmente acabar com a sua renda extra, assim. Então não é muito bom você viver dessa renda.
O Ranil tocou num ponto que não é Black Hat, mas é pior que fazer Black Hat, é não. Toma cuidado aonde você hospeda seu site, porque você pode fazer o melhor trabalho de SEO do mundo, com as melhores técnicas, o melhor conteúdo, e se seu site ficar caindo, ficar offline durante muito tempo, o trabalho também, de certa forma, é perdido, né, Juliano?
É, saindo um pouco do Black Hat, escolhe bem onde você vai colocar o seu site, porque se ele ficar aí 3 dias fora do ar, você pode perder muita coisa, perder muita indexação, perder muita relevância. Então tome cuidado também, como uma dica extra do Nassar aí, tome cuidado onde você hospeda o seu site.
Show de bola. Agora, antes da gente mandar, a gente falou das práticas, né, obscuras aí, das técnicas, e antes da gente entrar num lado mais conceitual, vamos dizer assim, não técnico, né, da coisa, tem uma pergunta aqui interessante aqui, ó, do nosso Facebook, até agradecer todo mundo que participou, bastante gente do período da tarde pra cá, deixou comentário lá, algumas opiniões que a gente vai até falar daqui a pouco.
Vou ter uma pequena discussão lá, né?
É, então, pessoal...
Bem legal mesmo.
A gente comentou lá, né, não só pediu as dúvidas, mas também o que, que a pessoa acha de Black Hat, né, se teve alguma experiência. E muita gente deu conselho, falou coisas legais, né, então é bem interessante isso, mas...
Então, em resumo, entra no Facebook da Mestre e dê uma olhada nesse tópico.
Exatamente, mas o Diego Teixeira deixou uma pergunta lá que é interessante, dá pra enxergar no Diego um aprendiz do lado negro da força aí, porque ele quer saber o seguinte, se existe algum jeito de tornar essas práticas obscuras mais seguras, entre aspas. Não sei se ele tá pensando em fazer, se ele quer fazer, mas ele tem medo da punição. Dá pra falar pro Diego que existe uma maneira segura de fazer Black Hat, não?
Ah, segura não, mas se você não deixar o Google ver, você vai conseguir êxito. É, segue as táticas que nós estamos falando. O que a gente abordou durante todo o cast, vai abordar ainda, é mostrar que tem um jeito, vamos falar assim, idiota de você fazer as coisas, como comprar link em site que vende descaradamente, tal. Então, segurança você não vai ter. Isso aí, você pode fazer um Black Hat, ele durar aí 1, 2, 3 anos, quem sabe. Mas você pode cair de um dia para o outro. Então, toma cuidado mesmo com o que você vai fazer e tente minimizar a chance do Google ver o que você está fazendo. É tornar as coisas mais naturais. Isso é o principal foco. Tudo que for artificial, tudo que for esquisito, por exemplo, seu blog começou ontem e hoje você já tem 50 mil links apontando para você. Isso não é normal acontecer. É, esse tipo de coisa você tem que evitar. Spike de link, você tem que evitar mesmo compra desses locais, tomar cuidado onde você ganha os links, tudo. É a maneira, vamos falar assim, mais segura. Não sei se Nassar tem alguma outra dica pra passar, mas acho que basicamente é isso, né, Nassar?
É, basicamente tem que evitar, mas de vez em quando você consegue pegar uma técnica Black Hat e fazer ela virar ali um Grey Hat ou um White Hat, que nem esse esquema da compra de links. Pô, não dá pra você ficar comprando link de todo lugar, mas, pô, você pode conseguir patrocinar algum evento e conseguir alguns links bons.
Você então, comprar link, desculpa na frente superlar, mas você comprar link, vê um diretório pago. Diretório não é uma compra de link, vamos falar assim, mais liberada, assim. É, mais liberado, porque você não está comprando, na verdade, o link, você está comprando, seu site está no diretório. Você pega o Yahoo, não sei se, juro pra você, não sei se ainda tem o diretório do Yahoo, mas o diretório do Yahoo era um site bem legal de você comprar, pagava lá um plano anual, durante um ano seu link tá lá, né?
Só que não bastava você pagar, você tinha que ter realmente um site bom que passava por revisão, então se você tivesse um site ruim, não adiantava você pagar que eles não colocavam o teu site, então...
É, essa verificação que ele faz é que salva um pouco desse black hat, tipo, não é simplesmente você comprar e tá lá. Ele tem uma verificação antes, então isso salva um pouco de você estar comprando o link, entendeu?
Beleza.
Basicamente é, toma cuidado que pode ser que dê certo, mas uma hora vai dar errado, e se der errado, geralmente dá na pior hora possível.
E às vezes o Google, acho que eu vou até fazer uma chamada para o próximo tópico, né? Não é só o Google não achar, é você não deixar seus clientes encontrarem isso também.
É, você mandou bem, Reolino, que você entrou, justamente vai fazer essa ligação com um tópico e também com outro comentário lá no nosso Facebook. A gente entra aqui no comentário do Arthur Eden, lá no Facebook, um pouco mais pra baixo, que até teve uma pessoa que curtiu. Ele disse assim que se o Google não pega, né, porque a gente acabou de comentar, né, que se for fazer, toma cuidado pro Google não pegar, mas ele banca aqui que se o Google não pega, o concorrente vai te denunciar. E ele disse que costuma procurar as técnicas negras, né, o Black Hat, nos concorrentes dele, porque ele acha fácil subir em cima de um erro de outra pessoa. E aí a gente pode até falar um pouco sobre, né, não deixar, se o Google não pega, o concorrente pode pegar, a denúncia do concorrente é uma coisa válida que acontece mesmo, a gente pode colocar isso como um segundo aliado a você não fazer esse tipo de prática?
A questão da denúncia de concorrentes, não quer dizer que você vai chegar, vai denunciar o seu concorrente, ele vai ser punido, não é bem por aí, porque eu já fiz muita denúncia e parece que às vezes eu não surte efeito, é bem importante você ter essa consciência que não é fazer denúncia e se o seu concorrente ser punido. É, basicamente, você vai denunciar e esperar que o Google tome alguma atitude, mas enquanto isso, você mantém o seu bom trabalho, que uma hora você vai ser recompensado.
E, Nassar, falar um pouco sobre esse pedido, não é simplesmente você falar, Google, o site X faz black hat. Não, você já pode ajudar o Google, você mostra para ele, olha, o site, eu olhando aqui numa ferramenta, num Majestic SEO, olhando mesmo num Open Site Explorer, mostrar, falar, olha, o site do nada... O link dele faz um spike muito grande, ele mantinha uma média ali de 10 links por dia, de repente, de um dia para o outro, tem 1 milhão de links aparecendo. Ou mesmo denunciar uma técnica, falar, olha, esse site aqui sempre tem link desse site, ele sempre linka para esse. Você mostrar para o Google mesmo o que é feito, você já ajuda ele. Porque simplesmente, vamos falar assim, você como um engenheiro do Google, chega uma reclamação lá, falando, olha, o site faz black hat, fala, é concorrente, o cara tá querendo ferrar o cara, não vamos dar muita atenção. Mas você mostrar pra ele, mostrar tudo que ele faz, falar, olha, ele tem desse escondido aqui. Eu entrei como um usuário de Google Bot, tá me mostrando uma coisa diferente como quando eu entro com um usuário normal. Você já ajuda o Google e ele já pode, a partir daí, ter uma base, já levantar uma flag pra eles analisarem melhor o site. E mesmo assim, não é certeza de ser punido o concorrente. O Google pode, às vezes, não achar ou, às vezes, não considerar aquilo black hat. Fala assim, beleza, o cara faz ligação entre esse site aqui, mas o cara tem mais um monte de link em lugares confiáveis, então não faz sentido esse tipo de coisa. E tem outras formas também de fazer isso. Você tem mesmo o Twitter do Pedro Dias, o arroba Pedro Dias, você mostrar pra ele mesmo, ou fazer um buzz na internet mostrando, nossa, olha esse site faz. Você ganha retweet meu, ganha retweet do Nassar, do Fábio, da galera das outras empresas, mostrando, olha, é verdade. Isso vai chamar a atenção do Google, vai chamar a atenção do Pedro Dias. Você pode achar que não, mas eles fazem esse tipo de varredor. Eles olham o Twitter, eles olham o que está acontecendo para ajudar eles a pescar esse tipo de coisa.
Tem o Twitter do Porra SEO lá também, né? A galera dá uma esculachada nos erros do pessoal, né? Nas práticas erradas, né? Isso, acho que não sei se é para denunciar, mas é bom para mostrar e dar uma ridicularizada, né? Num cara que faz alguma coisa assim, né?
É, mais uma forma de você mostrar que você jogando Porra SEO, o Porra SEO vai retweetar. Aí pode chegar ao alcance de muita gente e acabar chegando isso pro Google. É mais uma forma. Mesmo, porque eles mantêm um Tumblr, né, Nassar?
É, eles mantêm lá o site, um Tumblr, qualquer um pode entrar e fazer uma denúncia. Tem várias denúncias lá, quem quiser ver, é só procurar do Tumblr, do Porra SEO, que tá lá cheio de denúncias feitas. E o que eu achei bem interessante que eu vi essa semana aí, não sei que dia, O Pedro Dias mandou num Plus One dele, pedindo para as pessoas falarem sobre o que elas acharam do Panda Update, mostrarem casos que o Panda fez um bom trabalho, que excluiu resultados ruins, mostrando qual a pesquisa que foi feita e qual o caso que a pessoa considerasse que foi feito que o Panda não teve uma atuação boa. E nada, o Pedro está abrindo mais um canal de comunicação. Então, vale muito a pena você fazer a denúncia. Vale a pena você mandar uma tweetada pro Pedro, falando assim, ó, Pedro, pô, o cara aqui fazendo Black Hat, manda no porra SEO, pede pros seus amigos retweetarem, faz um burburinho que, assim como notícia boa, precisa de pessoas que falem sobre ela, notícias ruins também. Então, se você conseguir passar essa mensagem adiante, é sempre bom para poder alertar o Google. Colabore para ele, nem sempre ele vai encontrar tudo. Às vezes você encontra alguma coisa, manda num formulário de denúncia do Google, fala pro Google, fala ali pro Pedro Dias no Twitter, e aí nada, passa por uma revisão manual, eles constatam que realmente está tendo um problema e eles podem punir o site e facilitar nada a sua vida.
Legal, então. Bom, a gente comenta então sobre essa questão de fazer a técnica, né? A gente fala aí também de denúncia e também da questão do Google te encontrar ou das maneiras que você pode entregar uma prática errada. Isso é bastante complicado mesmo. São coisas que acabam acontecendo, as pessoas têm consciência, né, de que coisas erradas não vão ajudar muito e muita gente não quer ver esse tipo de prática acontecer. Mas a gente pode entrar para mais um tema agora, né, nesse Messcast 37, para a gente já ir caminhar para a reta final, que às vezes é inevitável, você acaba fazendo uma técnica errada, ou se você foi mesmo na malícia de fazer uma técnica escura, você é punido, você cai, como foram os cases que nós citamos no início do programa, e quando você cai, você precisa acordar, entender que você errou, e aí partir para a segunda parte, que é se recuperar disso. Como é que a gente pode instruir o nosso ouvinte que teve uma punição, que percebeu que rodou mesmo e precisa voltar a figurar nas páginas de resultado, Rio Lindo?
Assim, que o Google, ele mantém dentro do Google Webmaster Tools um pedido de reconsideração para sites que foram punidos. Antes de você fazer esse pedido, você tem que ter certeza de algumas coisas. Primeiro, que o site foi realmente punido, não foi você acabou caindo em alguma keyword, ou você teve problema no seu servidor, ou algum outro tipo, ou mesmo agora mais recentemente o site caiu pelo Panda. Isso não é uma punição, isso o Google mudou o algoritmo dele. Algum cliente seu fez um trabalho melhor e acabou te passando em algumas keywords. Mas, a partir do momento que você identificar que houve uma punição mesmo, você... Primeiro, arruma tudo que você considera que pode estar errado no site. Aí, o que Nassar falou sobre táticas de Grey Hat, tudo, é hora de você acabar com isso. Você já foi punido mesmo, piorar, vamos falar assim, do estilo tiririca.
Pior do que tá, não fica.
Mas aí você arruma tudo que você pode ter feito de errado, você pode, todas as técnicas que você fez, põe um site extremamente white hat, sem nada mesmo de errado, e fala pro Google, olha, você pode usar algumas mães lá, olha, eu contratei um serviço de SEO aqui que acabou fazendo algumas coisas erradas pra mim, mas a gente já verificou o problema, a gente já arrumou tudo que tinha que ser arrumado, e agora ele tá totalmente limpo, ele não tem nenhum problema. E não simplesmente falar, acho que o Pedro diz, o Ike vai linkar lá no final, tem um post no blog dele mostrando alguns pedidos de reconsideração que são engraçadíssimos, do tipo, vai liberando o site que eu vou arrumando o que tá de errado. Não, você tem que ter certeza mesmo que tudo foi arrumado para você fazer esse pedido. E é bem legal que o Google te responde. Por exemplo, a gente já teve um caso desse blog nosso de teste mesmo, que falou assim, olha, você não arrumou tudo, a gente encontrou alguns problemas no site que precisam ser corrigidos antes que a gente volte à posição que ele estava. Normalmente ele não volta na posição, você tem alguma queda, você pode perder mesmo o posicionamento em algumas keywords, mas você volta a um patamar parecido com o que você estava.
Então é possível, é só não desesperar, né? E realmente ser sincero e ter paciência, né? Porque essas coisas
sincero
também...
nem tanto.
Outro ponto que, dependendo do caso, dependendo de como tiver o seu site já otimizado, não basta só você... Não é bom, é bom você retirar não só o que é Grey Hat, o que é Black Hat. Se você tiver um meio com over-optimization, que a gente chama de... Por exemplo, o título tá com uma otimização muito forte, tá um pouco mais apelativo, deixa ele um pouco mais brando. Tenta limpar o site o máximo possível. Meu Deus, que jogada linda agora. Vai ser o TD mais lindo do
Nossa,
jogo.
Nossa, eu só vi o Manolo correndo, velho.
Ele tá no 40 já.
Nossa, já era, velho. Não pega
essa
nem a pau.
Entrar até no post da Mestre amanhã. Puta, foi linda.
Junto com a dancinha?
junto com a dancinha. Sensacional.
Cadê o comentário? Meu
Deus! 97 reais. Só 97.
Nossa, velho. Olha o Paulo Antunes pirando. Nossa, o cara só dentezone, velho. Olha, não tropeçou tá ainda. Ah, abriu. Oi, oi.
Sensacional, mereceu a pausa.
Animal, animal.
Só pra quem tá ouvindo, já tá 40, provavelmente 41.
41. Nossa, você lembra onde você parou agora?
Não adianta você querer tentar enganar o Google, falar que arrumou tudo, ou que tá tudo certo, que ele achou o erro, ele vai achar de novo, ele não vai tirar sua punição, e você ainda vai perder a
pouca confiança que você poderia ter na hora de fazer o pedido de reconsideração. Então,
nada de escrever aquele pedido de reconsideração maravilhoso. Querido Pedro Dias, eu não fiz essa técnica de Black Hat, foi o meu estagiário. Tá tudo certo com o site, não alterar em nada, ele não. E aí eu entro em outro ponto que é uma. Fugindo um pouco do Black Hat, que é a parte importante de você ter uma estratégia bem traçada. Sempre que você for fazer algum teste dentro de um blog, faça um teste por vez, para você saber o que pode ter impactado negativamente o seu site. Não adianta dentro de um projeto de um cliente, mesmo que não seja um Black Hat. Está fazendo uma tática de link build mais agressiva para algum cliente. Se você não souber como você está fazendo isso, quando você começou, ter dados para poder fazer esse comparativo, ter muita coisa sendo feita ao mesmo tempo no site, você pode se complicar não descobrir o que deu errado. Então, toma cuidado, faça um trabalho mais organizado, um trabalho com mais calma. Não se apavore. Às vezes, o que você acha que é uma punição é simplesmente uma queda de posicionamento. Então, toma cuidado ao sair. Ah, caí de posição, tomei punição e já fazia pedido de reconsideração, não é bem por aí.
Tá explicado essa parte. Vocês comentaram durante o programa, até agora o Nasser acabou de comentar, essa questão de testes, né? Tirando algumas dúvidas do pessoal, o William Rufino deixou um comentário no Facebook da Mestre SEO falando que todos nós deveríamos fazer testes, ver o que pode, o que não pode, até que ponto funciona e o que não funciona. E aí o Bruno Bacarini, logo embaixo, ele até faz a pergunta, né? Como fazer um bom teste no site para fiscalizar o que não pode? Eu acho que o que ele quis dizer era que tipo de coisa dá para fazer, né? Para saber se é um Black Hat ou não. Vocês recomendam mesmo, então, a gente pegar um site aleatório aí e começar mesmo a fazer prática negra aí para ver se funciona, se não funciona? Eu acho difícil, né? Até já não costumo dar muito pitaco no MasterCast, mas já até canto a bola aqui para vocês, não sei se vocês concordarem comigo, então já complementem. É difícil o cara ter essa coisa de fazer o teste, porque se eventualmente ele faz um teste e vê que não é punido, ele pode achar que aquilo vale e disparar a fazer e aí ser punido e ter aquela ilusão, né? E cair, se frustrar. Porque ele deve pensar, poxa, eu tava fazendo aquilo e não deu nada, por que agora deu alguma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com o teste também, né, Renino?
Você fez um ponto muito interessante. O que funciona num site pode não funcionar em outro. Você faz o seu teste. O teste de SEO geralmente não é uma coisa rápida, você tem que esperar meses. Eu lembro do teste que eu fiz lá no... que a gente foi até para o SEO Moss, que o Fábio colocou ele em inglês, a gente mandou ele para o SEO Moss. Demorou acho que 2 meses para ter um resultado, então você precisa de paciência. E um ponto muito interessante é bem o que o Nasser falou. Se você pegou um site para teste, faz esse teste. Se você começar a misturar as coisas dentro do site, você pode não saber o que aconteceu. Você, putz, beleza, melhorou, mas o que eu fiz que melhorou? Você fez uma tática de link, você mudou o título, você mudou uma keyword dentro do site. Isso já pode acabar com o seu teste. Então, puxando um pouco do que o Nasser falou, é isso. E é voltar àquele assunto. Você fez teste, deu certo? Pense muito bem na hora de você colocar isso num site seu de ganhar de você ganha dinheiro, num site seu de seu cliente, ou que você trabalha. Você pode jogar todo o trabalho fora. Porque é um site mais conhecido, é um site que tem mais visibilidade. Às vezes seu site de teste começou agora, tudo pode ter funcionado. Então, é o que eu indico é isso. É você ter muita paciência para esperar o resultado. Para quando sair o resultado, você vê o que acontece depois do resultado esperado e tomar muito cuidado na hora de passar isso para o seu site principal. Que você pode ser punido, não é porque o seu site não foi punido que o outro não vai ser também. Você tem que tomar esse cuidado também. Porque às vezes você tem outras coisas juntos, você tem uma tática de link building torta, alguma coisa assim, que pode chamar esse teste que você fizer pode chamar a atenção do Google para outro problema principal do seu site.
Até antes do Nassar comentar, se quiser acrescentar, Nassar, deixar também registrado o Cristiano Siqueira, que também deixou comentário relacionado a teste, que ele disse que acha que quando o cara ou o time é bom, ele sempre vai tentar um teste, fazer alguma coisa pra testar, pra saber se tá tudo certo, se funciona ou não.
É, questão de teste, o Rolino é o cara que mais faz os testes. Geralmente a gente dá as 10 players que implementa os testes, é o Rolino. Mas é muito importante para todo mundo que tá começando a fazer seu blog aí, pra fazer teste. Não precisa ser um blog pessoal para você escrever sobre SEO ou sobre qualquer coisa. Pode ser um blog aleatório sobre algo que seja seu hobby. É, então, faça teste realmente, cara. Compra domínio, faz teste, pune o site, bane o site. Mas é, isso é bom para um aprendizado. É bom que vai ser legal, porque numa tática você faça um black hat, só que você faz ele mais diferente, você descobre uma tática que pode dar certo e pode ser aplicável em algum cliente. E é bem importante o que o Rolinho falou, o que funciona para um caso não quer dizer que vai funcionar para outros casos. É uma questão muito de nicho, muito complicado você achar que vai funcionar para tudo. Então, é aí onde você vai descobrir o que pode funcionar para cada caso e não nos testes. Eu costumo falar que sem testes o SEO vai morrer. Você tem que testar, senão... Nunca, se não fizessem teste, nunca iam descobrir que um link faz diferença, nunca iam ter descoberto que conteúdo é um ponto importante, então tem que testar realmente.
E Nassar, acho que um ponto, saindo bem da temática de Black Hat, falasse um pouquinho sobre testes, é aquilo, não acredite no que os outros falam, pode ter funcionado. O Randy Fiskin é um cara que tem moral, que todo mundo confia, mas os testes dele, da equipe dele, pode ter funcionado para ele. Você tem que trazer para você, você fazer o seu teste e você ter uma opinião sobre aquilo. O que ele fala pode ser... Não tô falando que ele fala mentira, mas pode ter funcionado para ele. Pode não funcionar para você da mesma forma. E como você vai saber isso? Testando. Isso vale para todos os SEOs, todos... Você acompanha o site Black Hat, vê o que o pessoal fala, tenta trazer para você, tenta melhorar, tenta achar alguma coisa diferente. É isso que torna... vamos falar assim, um cara que faz SEO bem, um cara diferenciado. Eu acho que a partir desse momento, você poder imaginar as coisas, ou mesmo, se você não puder fazer, você ter uma equipe que te ajuda, ter alguns amigos que te ajudam. É o que o Nassar falou, eu tenho mais facilidade em executar os testes, mas muitas ideias é ele que me trouxe, é outras pessoas da equipe trouxeram para mim para eu começar esse teste. Então, é um aprendizado bem legal, é onde você consegue diferenciar mesmo um cara que sabe SEO de um cara que é perito no que ele faz.
Genial, então eu acho que até serve como uma das respostas pro Alessandro Scherer, que foi o primeiro a comentar no post da Mestre SEO lá no Facebook. Ele queria saber como concorrer de uma forma limpa, né? Então, se você realmente tem um bom time, se você realmente, né, tem essa diversidade para poder trabalhar e também conhece todas as técnicas de SEO tradicionais que a gente fala aqui direto, você consegue concorrer nos nichos competitivos de uma forma limpa e consegue crescer. Então fica aí a dica para ele, já respondendo essa dúvida.
Sobre isso ainda, acho que pra, né, nem para finalizar, mas para deixar uma mensagem legal ao pessoal, se o seu concorrente está fazendo Black Hat, é o azar dele. Continua fazendo seu trabalho, continua fazendo o que você faz, continua trabalhando limpamente, que uma hora você vai ser premiado. Pode demorar, é complicado em SEO, porque tem pressão de tudo quanto é lado, tem pressão do seu chefe, tem pressão do seu cliente, tem vários tipos de pressão, mas não cede. A partir de... Não fique desesperado. O cara te passou, você viu que ele tá fazendo Black Hat, vai, denuncia, vai, faz um trabalho melhor no seu site, vê o que você pode melhorar, e a partir daí, você vai colher frutos. Pode demorar um pouco, eu sei como é que é, o Nassar sabe como é que é. Pode demorar, mas no final, você sai ganhando com isso.
É uma coisa bem comum que o Rolinho falou, é a pressão de cliente, fica em cima... E ele fica querendo resultado, fala que o concorrente está conseguindo, é onde o cara vai e tenta apelar para o Black Hat, é a hora que você se fode. Então, não vai apelar para o Black Hat porque o concorrente está conseguindo. Se o seu cliente está exigindo resultado, está exigindo um posicionamento dentro do Google, simplesmente é melhor você cancelar o contrato que você manchar a sua reputação.
É, porque na hora que der algum problema... Ele não vai falar que ele mandou você fazer, ele simplesmente vai falar, olha, contratei a empresa X foi e puniu meu site. Então você corre um sério risco mesmo nessas horas de desespero.
Bom, meus caros, então eu quero agradecer vocês a participação aqui nesse Mastercast 37. Passamos a régua em todos os itens da pauta. Deixar um recado para todo mundo que comentou lá no Facebook, né, e todo mundo que tá ouvindo agora. Também teve outros aqui, ó, que deixaram opiniões sobre Black Hat, sobre as práticas negativas, né, obscuras, como o Rodrigo Olivieri, o Paulo Draeta, André Pierazzoli, Thiago Romanini, que diz que tá começando a trabalhar com SEO e já acha que deve ser evitado o Black Hat, né? O cara já começa com consciência. Paulo Henrique Mendes, e também outros que perguntaram e a gente já citou aqui durante este programa. Passo para vocês as considerações finais, os agradecimentos já, para a gente encerrar esse programa. Começando aí com você, Bruno Nassar, que tá aí em Itajubá. Seus recadinhos aí pra gente fechar.
Bom, é sempre um prazer conversar com vocês sobre SEO. Sobre Black Hat, que é um campo meio Dark Side of the Power, mas que é bem interessante, onde você vai aprender muita coisa. Aproveitando, vendo mais uma partida aí da NFL, pré-temporada ainda, joguinho mais fraco, mas já nos preparando pro nosso cast. Vamos fazer um NFL cast. A gente só precisa achar mais gente pra conversar conosco, né, Ed?
É isso aí, mastercast@mestreseo.com.br ou no nosso Twitter, né, @icmuniz ou @brunonassara@riolino. Você que é um fã de NFL, manda pra gente aí que a gente vai fazer uma listinha do... fazer um mega NFL cast aí. Quem sabe pra começar a temporada, né? Mas e aí, Riolino, sua vez agora, suas considerações, seus abraços, obrigado por aceitar mais um convite e estar aqui no Mestrecast.
Isso, que é um prazer mesmo falar aqui, Mestrecast, ainda mais um assunto que eu adoro, que é Black Hat. Eu gosto de estudar a área, eu gosto de fazer os meus testes, gosto de discutir mesmo Black Hat. A gente, pô, é legal quando eu participo do curso, a mesa minha acaba sendo de Black Hat, tem umas discussões muito legais, você acaba conhecendo pessoas que conhecem mesmo do assunto, até pessoas que fazem seus testes. É uma área bem legal mesmo. É isso, estudem bastante Black Hat, porque principalmente você sabe o que não fazer pro seu site. Mas eu deixo agradecimento ao Ick por ter me chamado, ele sabe que sempre pode contar comigo aqui, eu gosto de gravar. Nassar, deve estar um filho desgraçado em Itajubá, 00:20 que a gente terminou de gravar. Queria deixar um abraço, eu sei que eles não vão escutar, mas meus irmãos fazem aniversário semana que vem, James, né, tão raro, faz 19 anos. Happy birthday! No fim eu coloco pra eles escutarem em casa lá. Deixar um beijo pra minha namorada, Letícia, que sempre escuta mesmo o Mestrecast, gosto de falar sobre SEO também. Um abraço a todo mundo que tá ouvindo. Espero que goste de mais uma gravação nossa.
É, e pra quem não gosta de NFL, a única opção que vocês têm é passar a gostar, porque sempre que eu estiver por aqui, eu vou meter NFL no meio disso tudo.
Boa. Essa é uma prova, eu não era muito fã não, até que passei a ver os jogos ano passado, é um esporte legal. Quem sabe daqui a um ano eu consigo gravar um NFL cast aí.
E no momento que a gente encerra o Mestrecast, acaba o jogo na ESPN, né, Giants 41, Bears 13... lavada, paulada aí dos gigantes aí de Nova York. Meus caros, obrigado mais uma vez, obrigado a você ouvinte que ficou aí ouvindo este programa. Qualquer crítica, qualquer sugestão, entre em contato. Para mais dúvidas também, né, que você não comentou no Facebook, mas pode deixar aí no comentário do post. Eu passo sempre pro pessoal comentar, né, responder os comentários, as dúvidas. E a gente volta na semana que vem com mais um Mestrecast. Obrigado pela audiência, um abraço e até lá.
É, se levanta uma flag e às vezes o Google te coloca numa sandbox ali que é pra te deixar em observação. Então, pra tentar entender se realmente é um comportamento natural ou não, mas a... O que eu tava falando, hein? Esqueci, velho.
Tá falando de denúncia.
Ah, de denúncia. Não, é verdade, velho. Eu viajei aqui, velho. Nossa, comecei a pensar num caso que eu tinha visto. Olha que viagem.